Eu sempre tive alguma dificuldade em ouvir música portuguesa, mais até pela parte lírica, porque às vezes acho aquilo tão banal e tão patético.
Convidado deste episódio do podcast Música e Som, nasceu em Valpaços em 1973. Aos 16 anos, Miguel Ribeiro aprendeu a tocar guitarra e foi um dos fundadores da Rádio Comercial de Valpaços. Formou-se em jornalismo e, embora seja uma cara conhecida dos noticiários da SIC Notícias, tem também uma carreira como músico. Juntamente com a sua banda de Happy Mess, levou em 2023 o Indie Pop ao Festival da Canção com o tema O Impossível.
Este episódio é patrocinado por Ultimate Audio, a sua loja de referência na alta fidelidade nacional. Visite-nos em Lisboa, no Porto, ou em ultimate-audio.eu.
Miguel, obrigado por nos receber em tua casa. Por nos receberes em tua casa. Eu começava por perguntar, o que é que surgiu primeiro? O músico ou a vontade de ser jornalista?
Não sei bem. Talvez tenha sido na mesma altura. Por acaso nunca fiz bem essa reflexão, qual é que saiu primeiro. Mas eu comecei nas rádios locais pelo gosto à música, pelo gosto aos discos, pelo gosto que desde miúdo tinha em descobrir coisas novas e diferentes, e depois o jornalismo foi um bocadinho através do ato de comunicar. A rádio puxou-me para a comunicação, comecei a ter, eu fazia rádio local em Trás-os-Montes, em Valpaços, de onde sou, e comecei, na altura a rádio ainda, daquelas rádios locais à séria, quase rádio pirata, começamos a fazer uma participação com a Rádio Nova do Porto para noticiários. Então os noticiários eram feitos por pessoas tipo...
Estamos a falar que é anos 90?
Anos 90... 89, 90, por aí.
Final 80 e início 90.
Sim.
Ou seja, antes da legalização das rádios.
Sim, okay. Eu tinha os meus 13 anos à volta disso. E eu recebia via telefone os noticiários que eram feitos por José Alberto Carvalho, pelo Juca Magalhães, Anabela Mota Ribeiro, por montes de jornalistas conceituados que já na altura para mim eram referência, e eu ouvia-os a fazer os noticiários, e aquilo começou-me a fascinar e comecei a ter mais atenção em relação ao jornalismo e o que é que era o jornalismo e o que é que eu podia fazer em termos de jornalismo, e comecei precisamente a trabalhar em paralelo na rádio local e no jornal local. Portanto, comecei a escrever e, portanto, as duas coisas acabam por acontecer mais ou menos em simultâneo, embora eu tivesse a paixão pela música e pelos instrumentos muito mais cedo, mas lá está, talvez tenha sido a música a puxar para o jornalismo, sim.
No fundo acabam as duas coisas por evoluir em paralelo, sim. Apesar de por razões diferentes.
Acabam por se tornar um bocadinho mais evidentes na minha vida em paralelo. Mas se eu for um bocadinho mais atrás, comecei a aprender a tocar piano aos 6 anos, portanto, mas isso não era, não, foram os meus pais que me colocaram no piano, não foi por vontade própria,
não foi uma...
e esse envolvimento com o instrumento foi por vontade deles, e a paixão foi crescendo depois. Quanto à música, sim, talvez tenha nascido primeiro a paixão pela música, sim, esse interesse por perceber o que é que estava a ouvir. Mexia comigo, a música sempre mexeu comigo, e nesse sentido talvez tenha sido a música.
Ainda antes das lições de piano?
Não, isso já não tenho memória, porque eu tive piano aos 6 anos.
Ok. Mas tens ideia se eras daquelas crianças que foi relutantemente para as lições empurradas pelos pais, ou gostavas mesmo?
Fui mais ou menos empurrado, porque eu andava numa escola daquela old school, que era uma senhora que tinha-se formado no, na União Soviética, e vinha com aquela a lógica ainda de austeridade, e de um método muito duro. Ela tinha um pau com que batia nos dedos para pôr os dedos na posição certa. Fechava-nos numas salas tenebrosas, aquilo era uma casa gigante. Pelo menos esta é a imagem que eu tenho, e fechava as portadas todas, e eu ficava ali no meio de uma casa assombrada a fazer escalas, e aquilo para mim era horrível, horrível. Enquanto não saí, não descansei. Portanto, eu só me reencontrei depois com instrumentos, já na adolescência, lá a partir dos 12, 13 anos, é que eu voltei a agarrar, e nem foi no piano, foi na guitarra.
Okay. Isso é uma coisa que achas que faz falta? Tens os teus filhos a aprender a tocar algum instrumento?
Tenho feito esse esforço para que tenham formação, mas não os consigo obrigar. Portanto, ponho-os lá um ou dois anos e depois eles decidem se querem continuar ou não. Vou fazer um bocadinho a coisa ao contrário do que me foi feito a mim. vou-lhes dar a oportunidade, estou-lhe a dar a oportunidade, mas... Eu tenho três, dois já desistiram, portanto. Agora tenho muitos instrumentos em casa, se quiserem tocam e estão à vontade.
Ok, mas desistiram das aulas, mas achas que ficou lá o gosto?
Eu acho que...
Pela música ou nem por isso?
Tenho essa esperança. não tenho... Eu acho que eles têm... eu acompanhei-os, né, e acho que eles têm muito jeito, mas não estão para aí virados.
A música na escola tradicional é sempre a disciplina?
Sim, embora eles tenham andado numa escola que até tinha alguma liberdade e fazem escola e fazer escola diferente, de criar dinâmicas com os alunos, de tirar músicas, de levar a parte técnica para o lado lúdico, acho que até fazem esse trabalho de uma forma interessante, mas não, pronto, não sei, a adolescência, pré-adolescência é tramada, esta fase dos 10, 11, 12 anos ainda não sabem bem o que é que querem, sobretudo, têm outros apelos, não é? Os TikToks e as Playstations.
Mas a base é sempre importante ficar e depois eles podem regressar sempre que quiserem.
Tenho essa esperança, sim, certo. Sim.
Muito bem, então, mas... Houve o piano da senhora da União
da Ex-União
Soviética. Como é que ela se chamava?
Nina Glorinha.
Ok. Depois, mais tarde, o gosto pela música por ti mesmo e não, e não necessariamente por aquelas tenebrosas aulas de piano. Mais tarde, quem é que tu sentes que mais te influenciou para seres o músico que és hoje?
Eu tive depois uma vontade muito grande de começar a compor. Tinha ideias na cabeça e queria ter uma banda e queria fazer as minhas coisas. Não queria... Havia em Valpaços muita gente, muitas bandas de covers, bandas que faziam as festas das aldeias. Havia muita gente, até da minha geração, que tocava. E vieram-me aliciar-se, queria também ganhar dinheiro no verão, aquilo ganhava-se imenso dinheiro para tocar pelas aldeias. Mas eu nunca quis, sempre quis fazer as minhas coisas que tinha na cabeça. E houve um professor de guitarra, o Francisco Doutel, que acabou por me orientar e me... orientar sobretudo na guitarra e permitir-me e ensinar-me a concretizar aquilo que tinha na cabeça. Pronto, e começaram as minhas bandas, as primeiras bandas. Tinha 13 anos quando tive a primeira banda. E essa pessoa foi importante. Isto no instrumento. Depois, na música, por exemplo, tinha um namorado, o irmão de uma namorada minha da altura, que estudava em Coimbra, que tinha algum dinheiro e importava discos de Londres. E para mim era um fascínio as cassetes que ele me mandava, as compilações de cassete que me mandava, os discos que ele trazia nas férias.
Isto é bom fazermos aqui um parênteses para os nossos ouvintes mais jovens, que eventualmente não sabem que até meados dos anos 90 só se editava em Portugal uma pequena fração,
certo,
daquilo que se editava nos outros países. e, portanto, para se ter acesso a determinados discos,
sim,
era mesmo preciso ou viajar ou ter amigos que viajassem e que nos trouxessem, sim, os discos de outras paradas.
Sobretudo as coisas mais alternativas.
Não era tão fácil como hoje, com acesso nas plataformas de streaming.
Havia disponíveis o universo mais pop, não é? Isso era mais fácil de encontrar.
Talvez.
Os hits, vá.
Sim.
Tudo que fosse além disso era difícil de encontrar e tudo o que tinha a ver com música alternativa, aquelas coisas que se ouviam no som da frente, na comercial, eram para nós uma coisa virtual, não? Raramente se conseguia ter a mão no disco físico, não é? E ele tinha essa... dava-nos esse presente, que era, como tinha algum dinheiro e importava discos, trazia-nos e nós tínhamos a possibilidade de todos gravar os discos em cassete. E criou-se ali uma comunidade entre os meus amigos, a minha geração, que acabou por ter um gosto muito especial por música, um determinado tipo de música, mais alternativa, que se chamava só música alternativa na altura, que é hoje uma espécie de indie pop lá. E indie rock. E, portanto, esse o Rui, que era o irmão da minha namorada da altura, foi também muito importante para me formar musicalmente.
Há 10 anos, sensivelmente, quer dizer, agora não tenho precisa a data, formaste a banda Happy Mass.
Uhum.
Como é que consegues ter tempo para conciliar a música com o trabalho de pivô na SIC Notícia?
É assim, é difícil. Não sei como é que explicar. Eu criei uma dinâmica, foi de gerir bem o meu tempo e com antecedência, programá-lo o mais possível. Tenho tido a sorte de ter sempre comigo pessoas incríveis, desde logo a minha família. Depois, as agências com quem tenho trabalhado também têm permitido que façam uma calendarização dos espetáculos com antecedência. A malta que toca comigo também tem essa... percebe que de vez em quando não podemos ir a todas e, portanto, há alguns concertos que não conseguimos agendar pela minha indisponibilidade. Mas aprendemos a lidar com essas nuances. E depois tento esquematizar a minha vida de forma a poder ter tempo para compor, ter tempo para a família e ter tempo para o jornalismo, que me absorve muito. Às vezes chego ao final do dia completamente estourado, esgotado, e depois custa-me acordar de manhã, como hoje, que a pessoa está tão cansada que já nem sabe para onde se virar.
Desculpa, Miguel.
Não, tranquilo.
Nós estamos a gravar isto.
Estou aqui numa fase que estou em plena campanha, pré-campanha eleitoral, que, como vocês sabem, é altamente absorvente, do meu lado jornalista. Depois estou a terminar um disco que vou lançar daqui a um mês, portanto estou naquela fase também que cada minuto conta para gravar o que falta. E portanto, estou a mil.
O disco está pronto, basicamente?
Sim, estamos a terminar já alguns arranjos finais, já estão algumas músicas em misturas, temos um prazo e, portanto, temos 15 dias para terminar, estamos em contra-relógio. Quando isto for para o ar, provavelmente já está cá fora, não sei.
Ok.
É esse novo álbum, O Jardim da Parada, ou O Jardim da Parada foi o último?
Esse foi o anterior, sim.
Foi o último. O título é homenagem aqui ao Jardim de Campo de Ourique?
É porque é um jardim onde nós temos a nossa sala de ensaios, os nossos estúdios aqui muito perto. Portanto, nós estamos a gravar em Campo de Ourique, que é onde eu vivo. Alguns de nós... sempre viveu por aqui também, por acaso agora sou o único, porque a especulação imobiliária afastou toda a gente do centro de Lisboa, e eu sou o único que ainda aqui se mantém, mas temos a nossa sala aí e o Jardim da Parada sempre foi o nosso centro nevrálgico de encontros e desencontros, onde discutimos sempre o futuro do, de cada canção, é um espaço muito especial para todos nós e acabou por se tornar também esse nosso jardim idílico criativo.
Muito bem. Foi também o primeiro disco da banda com letras em português,
sim,
o Gênio da Parada. Alguma razão por esta mudança de idioma? Foi só neste disco? É para continuar? O próximo vai também ser em português?
Sim, passou definitivamente para português. Inicialmente não nos fazia muito sentido, nos primeiros anos não nos fazia muito sentido o português. As nossas referências eram anglo-saxónicas, era muito o universo da música indie que se fazia lá fora e que se faz lá fora. E sentimos sempre que, a partir do momento que se passava para o português, mudava muito a sonoridade e era difícil...
Perdia-se alguma coisa?
Perdia-se aquilo que nós queríamos, na altura, trazer. E nós aproveitamos a pandemia, mas houve sempre uma grande pressão para que cantássemos em português.
Pressão por parte, da editora?
Pessoas, não, por parte das pessoas que ouvem, das pessoas que gostam e que nos acompanham. Perguntavam sempre porque é que não fazíamos em português, porque nós aqui e ali tínhamos um tema sempre em português. Fizemos uma versão de Sérgio Godinho, as pessoas gostaram muito. Uhum. Fizemos uma... em todos os discos tínhamos uma versão em português e havia sempre essa pressão, vá, para passar para o português. E a pressão depois tornou-se ainda mais evidente quando o mercado começou a deixar de ter interesse pela música em português, em inglês. Ou seja, começou a ser um bocadinho demodé cantar em inglês em Portugal.
O que já tinha acontecido nos anos 80, no uhum. pós-hard rock do Rui Veloso, não é? Só fazia sentido, na altura, cantar em português.
Em português, sim.
Depois passou-se para o inglês.
Uhum.
E tu achas que há agora, então, uma...
Acho que voltou a haver essa onda.
E achas, que, música, achas que isto é por ciclos?
Modas, é por ciclos. Ah,
é por ciclos, ok.
Acho que sim. Mas acho legítimo e ainda bem que aconteceu, porque nos obrigou a fazer um exercício que só foi possível com a pandemia, que me permitiu ter mais tempo para experimentar, porque não é só traduzir para português, é encontrar uma nova voz, uma nova sonoridade.
Pensar em português e exprimir-se em português.
E nós estivemos no limiar de mudar de nome da banda, porque tudo parecia diferente. E uhum. realmente houve uma grande diferença em termos de sonoridade. Nós encontramos uma personalidade nova em português.
É quase como que uma banda nova.
É uma banda nova. Nós tivemos quase para mudar de nome, esteve em cima da mesa, o nome existe, ainda, o projeto ainda talvez ainda venha a acontecer, chamava-se Puma e Jaguar, mas acabou por ficar de Happy Mess, porque acabámos por escolher a via que nos parecia mais razoável para todos, porque nós tínhamos um património musical que também não queríamos abandonar totalmente, as pessoas continuavam a gostar de ouvir ao vivo e a comprar e a tocar na rádio. E achámos que poderia fazer sentido, nós éramos os mesmos no limite nós experimentámos um alinhamento em que misturávamos as músicas em português e em inglês e as coisas até eram coerentes, portanto acabou por vingar esse lado, porque o mercado é tão difícil em Portugal. E, apesar de tudo, o Happy Mess já tinha 8 anos de estrada e de discos, e nós não quisemos deitar isso fora.
Claro.
Quisemos aproveitar e por isso ainda aqui anda.
É mais difícil compor em português do que em inglês?
Não, depois é encontrar um caminho novo. Agora,
achas que encontraste uma nova voz?
Sim. Eu acho que agora tenho dificuldade em escrever em inglês, por exemplo.
Portanto, houve um switch e agora é difícil voltar para trás.
É mesmo. É que houve mesmo aqui uma mudança e até na forma de compor, porque eu compunha muito com vocalizações, com palavras que me surgiam em inglês, e é curioso que percebi mais tarde que havia outras pessoas que compunham assim. Por exemplo, o vocalista dos National também vai pelo mesmo caminho, começa a escrever a letra e através de vocalizações e de sons e de onomatopeias e de palavras. E a mim acontecia muito isso também, e continua a acontecer, mas agora em português. Mas no primeiro disco em português, O Jardim da Parada, não tive coragem de escrever sozinho. Uhum. Portanto, escrevi duas letras apenas, escrevi uma em parceria, e o resto trouxe uma série de...
Vocês tiveram muitas colaborações.
Tivemos,
não é? para esse disco.
Escritores e poetas que nós admirávamos e que há muito tempo queríamos ter por perto, e acabou por acontecer. Nuno Costa Santos, a Campicô, o Rui Raninho, Filipa Melo, sei lá...
Rodrigo Guedes Carvalho.
Rodrigo Guedes Carvalho, começo a dizer e depois esqueço-me. José Luís Peixoto, Bruno Vieira Amaral, que acabou por também se aventurar connosco no Festival da Canção. Pronto, de certeza que me esqueci de alguém, mas pronto, foi a oportunidade para ter essas pessoas por perto. Mas neste disco acabei por escrever tudo e estou super contente porque finalmente consegui ter o mesmo tipo de prazer. Acaba por ser tão prazeroso escrever, ou mais até, em português, neste momento, do que aquilo que sentia quando escrevia em inglês. É mais prazeroso porque o português é muito mais difícil. Em inglês tudo soa bem. Pois. E em português
mesmo quando não faz muito sentido.
Mesmo quando não faz sentido, não é? Não, nem precisa de fazer muito sentido. E em português é muito difícil, é uma língua muito difícil. Mas quando funciona, funciona tão bem. E...
Há toda uma geração agora de artistas.
Ou seja, quando chegas ao fim e concluís aquilo, sentes um maior prazer de accomplishment.
É muito prazeroso. É muito mais ousado escrever em português. Primeiro porque é a nossa língua, não é? E eu tenho um respeito muito grande pelo português. Porque sou jornalista, porque gosto de escrever bem, porque e respeito muito português e leio muito, e então senti sempre esse peso da responsabilidade. E agora que nesta fase já escrevi tudo o que tinha a escrever para o disco, tenho orgulho no que escrevi e por isso é que eu acho que vai ser irreversível voltar. Okay. Posso eventualmente escrever aqui ou ali em inglês.
É um caminho
novamente.
Sem retorno, pelo menos para já a forma como tu vês. Como tu vês isso.
Há uma série de artistas agora, uma geração, a escrever muito bem em português, não é? A compor
muita gente.
Coisas muito, muito boas. O Samuel Lúria, por exemplo.
Sim, há muita gente.
A Márcia.
Muito bem.
Recordo muita gente que.
E há gente também, não há muito, mas há alguns que fizeram também esta transição do inglês para o português. Eu lembro, por exemplo, o Benjamin, que tinha do Walter Benjamin. Ele, a determinada altura, disse-me: "Ah, pá, Miguel, esquece o inglês, arrisca." E eu fiquei com aquilo, e assim: "Ah, pá, não vai acontecer. E depois...
Numa altura em que ele próprio já tinha feito isso.
E que ele estava a fazer essa transição, precisamente.
Sentia a importância.
Eu conheço o Luís há muitos anos, fui o primeiro a levar lá à televisão, fui... E somos muito amigos, e ele sempre me fez essa pressão de passar para o português, mas não foi o único. E houve uma série de pessoas, a Rita Redshoes passou para o português.
O português também, não é?
O David Fonseca chegou a fazer essa travessia pelo português, vai lá de vez em quando.
Vai lá de vez em quando e depois regressa ou retorna ao inglês.
Vem aí agora, mas há uma série de pessoas que... Se calhar sentiram mesmo que nós essa pressão do público e do mercado.
A ideia que eu tenho é realmente essa que estavas a referir há pouco, que é que quando é bem feito, quando são bem feitas as músicas, canções em português, são mesmo de facto muito boas.
E, quando
e
são,
conseguem ser
mas
muito...
quando não são também são patéticas. Isso é um risco muito grande.
É um risco grande.
Porque ouvir uma
é uma linha ali muito tempo.
Eu sempre tive alguma dificuldade em ouvir música portuguesa, mais até pela parte lírica, porque às vezes acho aquilo tão banal e tão patético. Mas depois há um banal que eu adoro, por exemplo, há o banal das letras dos Ban, sem querer ser ofensivo, mas acho interessante.
É um banal diz, no bom sentido.
Naquilo não diz nada no final da canção, mas faz-me viajar.
Tal e qual.
Parecem Instagram, mas...
Os Ban foram um bocado a banda sonora da minha adolescência.
Sim, e eu acho graça a essas bandas que fazem esse caminho lírico assim... Pouco sério, mas que acaba por criar universos particulares.
O conjunto, o arranjo completo, não é? Musicalmente aquilo também estava bem feito, também era,
agora,
era vanguarda.
Aquelas rimas do balão com o coração faz-me imensa confusão. Porque sim, porque
eu,
não.
Eu aí também tive sorte, porque uma boa parte da banda sonora da minha adolescência foi o Rui Veloso, na altura do hard rock. Saiu em 1980, portanto eu nasci em 62, e aquilo dizia muito na altura.
Carlos T é um dos melhores letristas de sempre, não é?
Sim, epá, é absolutamente fantástico. Absolutamente fantástico. E basicamente aquilo manteve-se, a qualidade lírica, por assim dizer. Tudo aquilo manteve-se ao longo da
pena que aquela dupla
da carreira
tenha continuado.
Eu ia dizer da carreira de ambos, é que nem é a carreira do
Rui Veloso e Carlos T.
Basicamente, o Rui Veloso não lança um novo disco desde que deixou parceria com o T.
Pois, não sei. Pode ser que ainda aconteça, que é vamos ficar a torcer.
Que é uma pena.
Miguel, o Festival da Canção voltou a ser cool?
Eu acho que...
Vais dizer que nunca deixou de ser cool, porque deixou.
Não. Isso tenho a certeza. Não sei se voltou a ser cool. Eu acho que a grande virtude deste novo Festival da Canção é de trazer uma nova geração. E uma geração de...
Fazia falta.
De compositores que andavam por aí, que não tinham a oportunidade de escrever. Para este registro, eram sempre os mesmos e estava entregue a uma sonoridade mais popular, mais comercial, / desinteressante, e eu acho que o facto do trabalho que o Galopim, o Nuno Artur Silva, na altura que estava como administrador da RTP, fizeram de trazer esta nova geração que se está a destacar na composição, trazê-la para o Festival da Canção. E isso permitiu coisas incríveis como o que todos assistimos, não é? Ganhamos o Festival da Canção, por exemplo, desde logo, começamos por aí.
Claro.
E com uma abordagem completamente inesperada e diferente, que certo. Nunca seria possível com a música popular, normal, tradicional, que andava a se ir andar pelo Festival da Canção.
Não só ganhámos, como ganhámos com a canção perfeita para ganhar.
Sim. Que permitiu que a música portuguesa se tornasse mais respeitada também neste universo lá fora. De repente, toda a gente percebeu que nós sabemos fazer música além do...
Do fado.
Do fado, é isso.
Mas é mesmo.
Toda a gente queria levar lá uma coisa de espécie de fado. Vamos lá levar uma... É a nossa alma.
Era uma tentação muito grande.
É a nossa alma, quer dizer, é parte da nossa alma, não é a nossa alma.
Não é o todo.
A mim o fado não me representa enquanto português, representa uma parte do que eu sou.
Claro.
Uma parte do que nós somos.
Qual foi a abordagem do Zé Pimes para irem ao festival? Tiveram de mudar o vosso processo criativo, forma? Tiveram de ter algum cuidado especial?
Nós não quisemos dar muito nas vistas desde logo, quisemos passar, queríamos ter a experiência, queríamos aceitar mais esse desafio.
E foi uma boa experiência?
Foi uma experiência, foi interessante.
foi.
Sim, eu confesso que fiquei um bocadinho desiludido neste prisma. Eu tinha a ideia de que era uma coisa muito mais, muito menos competitiva. E cheguei lá e no final do dia aquilo é um programa de televisão, é um concurso. As pessoas chegam lá e transfiguram-se. Não, vem aquilo como uma oportunidade. E então senti um clima que toda a gente diz, estão lá no backstage e está toda a gente, estamos aqui, estamos muito felizes, mas eu não senti isso. Se calhar fui eu que não senti isso, não sei, mas eu fui um bocadinho como espectador. Nunca tivemos grande espectador, nós fomos lá absolutamente tranquilos. Uhum. Seja o que for, levamos uma canção que nunca seria para vencer e isso foi uma coisa deliberada, não queríamos ir lá fazer uma canção do Festival da Canção, quisemos fazer uma canção cool, que tivesse a ver com a nossa sonoridade, mas que tivesse a ver também com o espírito do Festival da Canção. Aquela música, se fosse no Festival da Canção de 1980, se calhar tinha tido mais atenção. Sim. Nós quisemos fazer assim uma coisa meio retro, as cordas são completamente retro, o arranjo é completamente retro, mas não é o espírito do festival atual, que é mais fogo de artifício, mais...
Certo.
E nós quisemos ir precisamente pelo caminho mais discreto. Queríamos participar, queríamos ter a experiência, queríamos perceber como é que aquilo funcionava, queríamos fazer parte desta comunidade que passou por lá agora, por esta nova dinâmica do Festival da Canção. Quisemos aceitar o desafio que nos foi feito, obviamente, honrou-nos bastante participar e fazer parte, mas teve esse lado que me... Não tenho que desiludir, surpreendeu-me, porque... Não, é legítimo que seja assim, é um concurso.
Mas, claro. Mas não era o que tu estavas à espera?
Não era, se calhar, mas foi eu. Mas eu às vezes sou muito inocente. Às vezes sou muito... acredito nas coisas só pelo coração.
Muito bem. Nós, quando entramos aqui no teu belo apartamento, uma das primeiras coisas que se vê é que tens um sistema de hi-fi completamente vintage. E aqui, ainda antes de ligarmos os microfones, estavas-nos a explicar que não é só o vintage pelo vintage, uhum. Portanto, foste à procura de componentes que basicamente foram produzidos no ano ou... mais ou menos na altura em que tu nasceste.
Uhum.
Explica-nos lá qual é a tua abordagem.
Porque achas que... É uma panca como outra qualquer.
Mas achas que o que tu tiras em termos de reprodução aqui é efetivamente diferente daquilo que tirarias num sistema moderno?
Sim.
Ou explica-nos o teu processo.
Já tiveste a discussão algumas vezes com pessoas que são adeptas do Hi-Fi, mas...
E já agora, porque os nossos ouvintes não podem ver, estamos a falar de um giradiscos Torrens, de um pré e de um receiver Denon e de umas colunas Clips.
Uhum. Eu já tive esta discussão com pessoas que são mais puristas do som hi-fi de altíssima qualidade e eu cheguei à conclusão depois destas discussões que não era isso que eu procurava. Eu não procuro exatamente o melhor som do mundo. Eu quero um som com personalidade. E como em tudo na minha vida, vocês se repararem na decoração, se repararem nos discos, nos instrumentos que aqui tenho, eu tenho um pouco a panca de instrumentos, de hi-fi, de decoração vintage, muito no universo dos anos 60, 70, e quando quis construir o meu set de hi-fi foi precisamente a pensar. E começou pelas Clipless. As Clipless surgiram numa altura em que eu ia comprar uma JBL, toda XPTO, e disseram, estão aqui estas, eu nem conhecia Clipless, o que é isto? São de 72, eu, what? Sou o ano em que eu nasci. Liguei,
é já.
Liguei e fiquei absolutamente fascinado com elas, e atrás disso depois veio o Torrens, depois a partir daí veio tudo atrás, eu... é tudo dos anos 70 e é tudo neste universo de retro madeiras.
E procuraste ativamente ou foram aparecendo? Não, as peças foram aparecendo?
Foram aparecendo. Isto foi uma procura de anos. Este set que está aqui, eu já tive vários, vou trocando, mas este acho que é o que eu quero manter agora. Foi uma procura de alguns anos e algum investimento também. Sim. Tenho Sim. outras coisas por aí, mas que já pensei pôr à venda, mas depois arrependo-me e guardo. Tenho ali uma arrecadação que a minha mulher fica louca comigo. Coisas tudo dos anos 70, 80, que eu acho que farão sentido em algum momento da minha vida no futuro, não sei. Mas esta punk é mesmo em relação aos instrumentos. As minhas guitarras, baixos, os teclados que tenho, é tudo, gosto muito do universo analógico, portanto, é o que é, cada um com a sua.
Não, ia precisamente também falar aqui nos instrumentos, contaste-nos uma história gira, quando ainda não tínhamos ligado os microfones, ali do teu Fender Rhodes,
sim.
Queres retomá-la aqui só para que fique on the record?
Sim, eu tenho uma série de teclados analógicos que estão no nosso estúdio. Tenho o mesmo amor analógico com outros músicos da banda e compramos às vezes a meios, porque são coisas que hoje em dia são muito caras. Mas há aqui este Fender Rhodes, é o único que tenho aqui em casa, que há seguramente uma década que andava ativamente à procura de um. E um em bom estado, sim. Há muita coisa muito cara e que depois ainda implica restauro. E tive a sorte, surgiu-me esta oportunidade, que traz atrás dele uma história brutal, com cada vez que me sento ali penso nela. O Aline Barros, muita gente não deverá conhecer, era um baterista de jazz que formou toda uma geração de novos músicos, Sassetti, Filipe Melo, toda essa nova geração de músicos. Era um baterista que esteve em Paris durante muitos anos, tocou com Nina Simone, com Chet Baker, um músico incrível. Nos últimos anos ficou doente e os amigos juntaram-se para fazer uma recolha de fundos. E ele tinha uma série de instrumentos, e um desses instrumentos era este Fender Rhodes, que eu tive a sorte de ficar com ele. Entretanto, o Gualdino morreu, mas fiquei com este pedaço de história aqui em casa. Foi uma coincidência, boa coincidência. Foi, ao fim de 10 anos de busca, fiquei com um instrumento que, ainda por cima, está impecável, não mexi nele.
Não precisou de restauro? Não,
zero, está impecável.
Não precisa de restauro.
Fantástico. Estamos praticamente no fim. E, tal como fazemos a todos os nossos convidados, vem a pergunta final, que é: que música é que não te sai da cabeça?
Oh, podiam ter avisado. quanto tempo é que temos? Não sei. Há músicas que são recorrentes na minha vida. Há músicas a que eu volto sempre quando preciso de pôr os pés no chão. Há outras que eu recorro quando preciso de viajar, mentalmente, quando preciso de criar dinâmicas criativas e inspiração. Há uma banda portuguesa a que eu volto sempre, e são GNR. E o Rui Reininho, e há uma, sei lá, há uma banda que faz parte da minha história desde sempre, que são talvez os Stone Roses, que desde a minha adolescência até hoje vou sempre lá quando quero viajar, quando quero fazer... quando me quero perder nas guitarras do John Squire.
Muito bem.
Ok.
Miguel Ribeiro, muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado pelo teu tempo, pela simpatia e receber-nos aqui na tua casa.
Obrigado.
Obrigado, Miguel.
Não sei se foi aquilo que estavam à espera.
Foi. Claro. E ainda mais.